Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, antes de penetrarmos no tema que me traz a esta tribuna, eu não posso deixar de colocar a minha colher de pau nesse angu, como diz no estado de Mato Grosso. Senhora Presidente, nós estamos falando tanto em quaresma, em quarta-feira de cinzas, me fez lembrar Santo Agostinho em Confissões, que ele diz que nós não podemos ter nada contra o pecador, mas devemos ter contra o pecado. Agora, o pecador ele precisa ser redimido do pecado. O senador Eduardo Suplicy, e eu estou citando o senador Eduardo Suplicy para que ele possa usar o artigo 14 do Regimento Interno, nós possamos fazer uma interlocução nesta tarde maravilhosa aqui de quinta-feira, disse que erros foram cometidos. As palavras, senador Suplicy, são símbolos, são signos. Vossa Excelência, como professor da Fundação Getúlio Vargas, sabe bem disso, isso é semiótica. Erro é o que uma criança comete, quebrando um copo. Isso é um erro. Agora, o que foi cometido nesta ação penal 470, chamada Mensalão, foram crimes, fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. Crimes. O Ministério Público Federal denunciou o Procurador-Geral, alegações finais foram feitas, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte da República, entendeu que os fatos estavam provados. Foram crimes. Crimes. Assim, senhora presidente, eu deixo este tema e vou para um assunto paroquial, já que nós estamos falando tanto aqui em presságios da cristandade. Senador Suplicy,
se me permite, senador Perutax, sim, Vossa Excelência, observa que o Supremo Tribunal Federal constatou que houve crimes que constituem certamente erros gravíssimos, e o importante é que ações desta natureza possam ser evitadas, prevenidas, com base, inclusive, no propósito de evitar que, seja meu partido, seja qualquer partido, venha a incidir novamente em ações erradas, criminosas como esta, é que eu tenho proposto e tramita já aqui no Senado que toda a contribuição, seja do poder público, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, a quaisquer partidos e candidatos, passem a ser registrados em tempo real nos sítios eletrônicos de cada partido e de cada candidato, como, aliás, eu próprio procedi na minha última eleição em 2006, de tal maneira que, se todo partido, inclusive o meu, passar a ter o compromisso de nunca utilizar recursos que não sejam contabilizados e os registrar no cotidiano, ao longo da sua vida e, sobretudo, durante as campanhas, quando, por exemplo, se chegar ao dia 30 de setembro, véspera do primeiro domingo de outubro em que se realizam as eleições, cada pessoa, os meios de comunicação, cada eleitor poderá ter consciência de qual a natureza do financiamento daquele partido e daquele candidato. É a proposta que eu presentemente submeto ao Congresso Nacional, ao nosso Senado, e que, inclusive, pretendo apresentá-la à reunião da Direção Nacional do PT dia 1 e 2 de março próximo, numa reunião que se dará em Fortaleza. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu agradeço e ouço com alegria a fala de Vossa Excelência. E também concordo inteiramente, senador Suplicy, os fatos eles foram gravíssimos, independente de partidos, PDT, PT, a questão não é o partido. Que partido não comete crime, é a pessoa que está filiada ao partido político. Isso pode ocorrer em qualquer partido, em qualquer das profissões. A questão não é que a ocasião faz o ladrão, a ocasião desperta o ladrão que existe dentro da pessoa. Dentro da pessoa, independente de partidos políticos. O que nós não podemos, e aqui mais uma vez me louvando o direito canônico, é nós ficarmos num silêncio obsequioso. Nós temos que falar. a respeito do que está a ocorrer. Mas eu que expresso a Vossa Excelência meus respeitos pessoais à Vossa Excelência pela sua história e ao Partido dos Trabalhadores, um dos grandes partidos da história da República Federativa do Brasil.
Senador Pedro Tax, eu só pediria, como o senhor respondeu à parte do senador Eduardo Suplicy, a fazer uma saudação aos visitantes que hoje estão aqui acompanhando o seu pronunciamento com a parte do senador Suplicy e os demais senadores que estão nessa sessão, saudar todos os visitantes que vieram de várias partes do Brasil para acompanhar aqui no Senado. Então, bem-vindos. Desculpe, senador Pedro Tax, espero que algum do Mato Grosso, do seu estado, esteja aqui. Então, por favor,
sejam todos bem-vindos. E agora, voltando para um assunto paroquial. Paróquia no sentido de que está perto a senhora presidente. Amigos das redes sociais, Mato Grosso é mesmo um estado de contradições, senhora presidente. Pobre, estado rico. É por meio desta reflexão que iniciou a fala sobre a situação das estradas do estado de Mato Grosso. Um assunto bem paroquial, como nós estamos a ver. Com as chuvas dos últimos dias, aquelas que já eram precárias ficaram intransitáveis, intransponíveis, senador Rodrigo Hollenberg. Um quadro de desgaste e prejuízos incalculáveis. Uma realidade que tira do mato-grossense o direito básico de ir e vir. E vai além. Em alguns municípios, e eu citarei casos aqui, já falta remédio, já falta água para beber, gás de cozinha e comida, senhoras e senhores senadores. O cidadão de Porto dos Gaúchos, por exemplo, senador Eduardo Suplicy. O cidadão de Castanheira, Juruena, Aripuanã, Confresa e Cotriguaçu, que acompanham este pronunciamento, entendem muito bem do que eu estou a falar. O cenário é devastador. São buracos, atoleiros, caminhões tombados, pontes em péssimas condições de conservação ou debaixo d'água. Estas, em vários locais, não é possível nem chegar. Estas são apenas algumas das consequências da falta de infraestrutura de transportes em Mato Grosso, fruto da falta de planejamento do poder público. E onde está a contradição, cidadão do estado de Mato Grosso? Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Indústria, Comércio, Minas e Energia do estado de Mato Grosso, por óbvio, apontam que, mais uma vez, a economia do nosso estado cresce mais do que a média do Centro-Oeste. Enquanto a região Centro-Oeste cresceu 22,29% de janeiro a dezembro de 22,29% em 2012, Mato Grosso cresceu 24,9%. O PIB de Mato Grosso representa atualmente quase 20% da economia regional. Conforme os dados do governo, o Produto Interno Bruto de Mato Grosso, no exercício de 2012, foi quase 4 vezes maior do que o registrado em todo o território nacional. Ou seja, o PIB de Mato Grosso foi algo próximo a 5,5%, ao passo que o país registrou um PIBinho, como já estão a dizer, de 1,4%. A receita do Estado passou de 6,5 bilhões de reais em 2007 para mais de 11,5 bilhões em 2012, conforme o próprio balanço do Estado de Mato Grosso. Quase dobraram os recursos estaduais. Repito, quase dobraram os recursos estaduais. Enquanto a economia apresenta dados animadores, senhora presidente, convivemos com casos como o da dona Vera Lúcia, de Confresa. Esposa de um caminhoneiro, a senhora Vera, afirmou em reportagem de uma TV local que seu marido está preso há mais de 10 dias num atoleiro. Há mais de 10 dias preso num atoleiro localizado na MT-170, entre os municípios de Juruena e Aripuanã. Segundo ela, falta até comida para esses trabalhadores, que estão tentando preservar as dezenas de caminhões atolados. As constantes chuvas e a falta de manutenção na via resultaram no surgimento de pontos muito críticos, onde só passam carros puxados por tratores. Além de prejuízos financeiros gerados pelo desgaste do veículo, senhora presidente, os motoristas reclamam do cansaço excessivo, a situação é das piores possíveis. As informações sobre a situação vêm dos próprios moradores, já que nem as equipes de jornalismo conseguem ter acesso a muitas localidades. A rodovia MT-100, por exemplo, também apresenta trechos intrafegáveis de Ribeirãozinho à Alta Araguaia e de Barra do Garças à Araguaína. As MT-020 e 130, que cortam o município de Paranatinga, por exemplo, são outras vias que vivem situação lamentável. A revolta da população de Paranatinga atingiu as redes sociais e chegou às ruas. Moradores fecharam as rodovias, senhora presidente, como forma de protesto e alerta para futuros bloqueios nas estradas do nosso estado. Assim, amigos de todo o Brasil, a situação ela é de calamidade. Aliás, 4 municípios mato-grossenses já declararam estado de emergência pela precariedade das estradas. 4 municípios já declararam estado de emergência. A região metropolitana da capital também enfrenta problemas. Motoristas que passam pelas MT-407 e MT-444, conhecidas como Rodovia dos Imigrantes e Mário Andreasa, reclamam da situação das estradas da região. As duas rodovias têm um alto fluxo de veículos que passam pela capital, Cuiabá e Várzea Grande, a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a FAMATO, somente no caso da soja, as perdas já são superiores a R$1 bilhão. R$1 bilhão. O produtor acaba recebendo menos porque aumenta o custo do frete. O transportador também recebe menos por conta desse aumento e o consumidor acaba pagando mais. A Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, também implora por melhorias, mas o governo do estado, principalmente nas rodovias estaduais, não tem atendido os reclames da população. A associação tem reclamado que o transporte de animais fica inviabilizado, trazendo prejuízos para toda a cadeia de produção. Os danos atingem pecuaristas, frigoríficos e motoristas que acumulam atrasos nas entregas. Senhora presidente, senhores senadores, os prejuízos decorrentes da falta de infraestrutura nas estradas do estado não atingem apenas o setor produtivo e donos de veículo. A completa falta de acesso aos municípios de tão grave termina ameaçando a escola das crianças, a saúde da população. Em Confresa, 19 pontes caíram ou tiveram problemas com as chuvas. 19 pontes. As aulas na rede municipal só devem ter início no final deste mês de fevereiro, em virtude do péssimo estado de conservação das estradas da zona rural. Existem trechos que estão praticamente intransitáveis e não permitem o transporte de alunos para as escolas em que estudam. As estradas na região do Córrego da Onça, do Córrego Branca de Neve, Santa Luzia e Santo Antônio do Fontoura também estão sem condições de trânsito. Em algumas cidades, como Cotriguaçu, conforme me narrou por e-mail os senhores Luiz Felipe Lara de Souza e Everaldo Fialho, os remédios não chegam. Pacientes não podem ser transferidos para outros hospitais e aguardam transporte aéreo. Cotriguaçu está há uma semana ilhada, porque todas as saídas estão impossíveis de serem transpostas, não contando com água engarrafada, gás de cozinha e combustível. E o que diz o governo do estado de Mato Grosso sobre tudo isso? O que diz o governador? Por meio de nota, a imprensa daquela que nós todos conhecemos, que serve para tudo, serve para falar do carnaval, para batizado de boneca, para a vitória da Copa do Mundo, nota a imprensa que serve para tudo. O governo do estado diz que algumas obras foram paradas por causa das chuvas. Imagine, as obras foram paradas por causa das chuvas, como se nós todos não soubéssemos que neste período, as chuvas ocorrem naquela região. Mas tudo bem, é uma nota do governo do estado. As obras foram paradas por causa das chuvas. No entanto, devem ser retomadas. O governador Silval Barbosa determinou uma ação imediata para a recuperação de estradas de chão em diferentes regiões de Mato Grosso. Percebam, uma ação imediata. E elabora um plano para a restauração de aproximadamente 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, que se deterioram ao longo dos anos por não receberem manutenção, que se deterioraram. Melhor dizendo, ao longo dos anos, por não receberem manutenção. Segundo o anúncio oficial, foram mobilizadas as 24 patrulhas existentes no estado e mais de 700 maquinários cedidos em comodato aos municípios. Além disso, o governo doará óleo diesel às prefeituras. Tudo para que seja feita a reparação de forma imediata. Imediata. Muito bem. Aí vem o questionamento, senadores, feito pela dona Vera Lúcia, da cidade de Confresa. Ela pergunta: na época da chuva, não dá para fazer nada, porque mina muita água. Mas, e na época da seca? Esta pergunta foi feita por uma cidadã muito simples de Confresa. Repito a pergunta: na época da chuva, não dá para fazer nada, porque mina muita água. Mas, e na época da seca? Será que faltam recursos ou planejamento? Esta é uma pergunta que faço desta tribuna. No ano passado, o governo federal anunciou o Plano Nacional de Logística, Rodovias e Ferrovias. O programa prevê duplicar 7.500 quilômetros de rodovias e construir 10 mil quilômetros de ferrovias, em parceria com as empresas do setor privado, por meio das famosas concessões. Para as rodovias, o total investido será de 42 bilhões e para as ferrovias, o programa de investimento soma 91 bilhões. Governador, o dinheiro já chegou? É uma pergunta que nós todos temos que fazer. Como senador da República, estou na primeira linha de defesa do povo do estado de Mato Grosso. Aqui de Brasília, estamos atentos à situação e atuamos em frentes pelo desenvolvimento da logística do transporte para que não só o modal rodoviário, mas o ferroviário e o hidroviário também recebam atenção. Eu acompanho todos os dias não só a liberação dos recursos, mas também a fiscalização da aplicação desse dinheiro público, senadora presidente Ana Amélia, porque nós sabemos que muitos vivem de estradas, aqueles que são apelidados de despachantes do orçamento da União, estes vivem de estradas, e outros, muitos, morrem nas estradas brasileiras. É o exemplo do estado de Mato Grosso, da famosa duplicação da rodovia que liga Rondonópolis até o Posto Gil. Há mais de 10 anos estamos falando na duplicação desta rodovia, muitos vivem dela e outros morrem nesta rodovia. Não economizo iniciativas para isso. Apresentamos o projeto de lei que propõe a federalização de rodovias estaduais, um dos exemplos, no trecho próximo ao município de Ponte Lacerda, na divisa de Mato Grosso com a Bolívia, na região oeste do nosso estado. A implantação da rodovia nos padrões federais irá facilitar o acesso mais rápido e seguro a uma vasta região de fronteira. Também realizamos aqui uma audiência pública no ano passado sobre a ferrovia de integração do Centro-Oeste, um projeto inicialmente orçado em 4,1 bilhões. Essa ferrovia está no pacote das famosas concessões anunciadas pela Presidente da República no dia 15 de agosto de 2012. A Valec garantiu que as obras terão início até dezembro de 2013. Até dezembro de 2013. No entanto, no jornal de hoje, no jornal Valor Econômico, já existem notícias diversas disso, diferente disso, dando conta que isso será adiado. Estamos atentos aos prazos de execução do projeto orçado em 4,1 bilhões de reais. Eu ouço a presidente falar sobre transportes e fico pensando em Mato Grosso. Ela disse que, abro aspas, a fala de Sua Excelência, presidente: iniciamos uma nova etapa do nosso modelo de desenvolvimento, na qual nós vamos dar um salto de qualidade, tanto na qualidade como na integração da logística do país. Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu fico me perguntando, senador Rodrigo Hollenberg, o que falta para que Mato Grosso dê este salto de qualidade a que Sua Excelência, presidente, faz referência? Nós não podemos ficar só esperando os investimentos federais. Eles vão chegar basicamente para as estradas, que significam troncos de vias, os principais corredores econômicos de transporte das nossas exportações para fora do estado. Mas o povo do meu estado se encontra em todos os municípios. Integrar toda a nossa gente não é uma coisa que se possa esperar só do governo federal. São as rodovias estaduais que estão em jogo e é uma responsabilidade do estado de Mato Grosso tratar das rodovias estaduais. Eu fico pensando, senhora a presidente. Não só pensando, mas nós temos que agir também. Fico pensando o seguinte: se tivemos um crescimento de receita tão significativo, mesmo descontada a inflação, se estamos podendo bancar com recursos estaduais a maior parte das obras da Copa do Mundo em Cuiabá, das quais falei aqui na semana passada, se o Estado tinha as 724 máquinas e patrulhas e o óleo diesel que diz que vai mobilizar agora para as prefeituras, se todas estas condições existiam antes, inclusive antes das chuvas ocorrerem todos os anos, então, onde estiveram os recursos quando seria possível agir para deixar as rodovias estaduais em condições de permitir o acesso às nossas cidades? Será que nós não imaginávamos que este ano a chuva ocorreria? Será que porque foi um ano da renúncia do Papa, né, mudaria o aspecto climático do estado de Mato Grosso? Por que isso não foi feito na época da seca? E os equipamentos do tão divulgado programa Mato Grosso 100% equipado não chegaram aos municípios? Onde se encontram as máquinas? Não estou falando de projetos enormes, senador Aloísio, de trem-bala, por exemplo. Não estou falando de um projeto de foguete para levar o homem à lua. Manter essas estradas é o trabalho mais básico da conservação da infraestrutura do Estado. O cuidado que não existiu na seca vai deixar uma conta muito mais alta hoje, no meio das chuvas, porque vai ser preciso refazer o que foi corroído pela chuva por estar em estado precário. Para minha alegria, concedo uma parte à sua excelência, o senador Aloísio.
Senador Pedro Sacks, vossa excelência é uma das vozes mais respeitadas aqui no Senado. E eu votei, vossa excelência, com muito orgulho na eleição recente. Vossa excelência se destaca sempre pelo tratamento de temas de ordem de natureza jurídica, institucional, polêmicas políticas, mas Vossa Excelência jamais se descuidou no cumprimento do dever, de um dos deveres mais importantes do senador, que é defender os interesses do seu Estado, do seu Mato Grosso. O discurso que Vossa Excelência faz hoje, apontando sobre carências de infraestrutura no Estado, é mais uma prova de que o grande senador Pedro Sacks, o grande jurista Pedro Sacks, aquele que vai proporcionar ao país, com a nossa colaboração, um novo Código Penal, não deixa de ser um senador do seu Estado, um senador do Mato Grosso.
Muito obrigado, senador Aloísio. Eu tenho certeza que Vossa Excelência votou em mim. Tenho certeza disso, como o senador Rodrigo Hollenberg, porque, segundo a Folha de São Paulo, eu tive mais votos do que aqueles que apareceram na urna. Isso me parece que, como os votos se esvaíram, sumiram. Vossa Excelência, eu tenho certeza que votou em mim, como o senador Rodrigo Hollenberg, como a senadora Ana Amélia. Muito obrigado pelos elogios, eu tenho certeza que isso decorre do coração chagoso de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem um coração grande, um coração chagoso. Coração chagoso. A nossa gente de Mato Grosso, senadora Luiz, está pedindo ajuda. Em Cuiabá, um furacão de obras sem planejamento, sem cronograma, sem preocupação com o cotidiano de quem vive na cidade, como denunciei na semana passada. No interior, a ausência completa do investimento na simples conservação do que já existe do patrimônio que pertence ao povo mato-grossense. Isso não é falta de recursos, é falta de gestão, é falta de prioridade, é falta de planejamento, é falta de projeto. Eu conclamo e peço ao senhor governador que comece a agir. Nós todos estamos aqui no Senado para ajudar. Eu tenho certeza que o senador Maggi, o senador Jaime, apesar da ausência hoje, os dois também estão juntos nesta luta. Tenho certeza disso. Faça um plano das intervenções que vai fazer, da reabertura emergencial das estradas que estão interrompidas e, sobretudo, das obras de recuperação definitiva no período seco do ano, porque ano que vem, neste mesmo período, nós teremos chuvas, apesar da existência de um novo Papa ano que vem, neste período. As chuvas ocorrerão da mesma forma. Um mapa dos recursos que são necessários para resgatar os mato-grossenses do isolamento que essas rodovias destruídas causam. Existem linhas de recursos do chamado PAC, do famoso PAC, para pavimentação, estradas vicinais. Existem programas no Ministério da Integração para apoiar obras em estradas estaduais importantes. Mas, para ir atrás destes recursos, aqui em Brasília, precisamos saber quais são os pontos mais críticos, o que o Estado pode fazer diretamente, o que ele pode delegar para os municípios, qual é a capacidade técnica de gerenciar as obras, quantas obras vão poder ser gerenciadas e fiscalizadas ao mesmo tempo. Senhora Presidente, eu quero dizer ao senhor governador, esta é sua responsabilidade. Cabe ao governador fazer estas opções. Um presidente do Brasil já disse que governar é abrir estradas, e outro já disse também que governar é escolher prioridades. Nós, parlamentares, temos que levantar os problemas, buscar os recursos, fiscalizar para que os recursos não sejam roubados. Mas sem que o governo estadual faça a sua parte no planejamento, os recursos vão ficar parados aqui por incapacidade do Estado de usá-los bem. E aí, ano que vem, nós teremos mais uma nota à imprensa, aquela famosa nota que cabe para tudo, de batizado de boneca, a final de ano, a vitória de jogos de futebol. Muito obrigado, senhor presidente.